Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula. Apresentação, Jorge Eduardo.
Bom dia, Brasília! Hoje é domingo, dia 18 de julho. Eu, Jorge Eduardo Antunes e ela...
Andréia Salles.
Estamos aqui para apresentar mais um programa Ponto e Vírgula para você. Nós hoje vamos ter duas entrevistas especiais. A primeira vai ser com o superintendente do Terraço Shopping, Ricardo Vieira, que vai contar uma campanha muito especial que vai começar a partir de amanhã e que vai fazer bem para a sua saúde. Confira esse papo que a gente teve, eu e a Andréia, com o Ricardo Vieira. A outra convidada é uma mulher, não é isso, Andréia?
Isso! Amanda Carvalho, diretora do Eva Drive, um aplicativo de mulheres dirigindo para passageiras mulheres, Jorge.
E isso é muito importante, porque gera emprego, gera renda e protege numa cidade em que os crimes sexuais ocorrem com uma frequência de mais de 2 casos por dia. A gente tem que tomar cuidado e proteger as nossas mulheres de todas as idades aqui no Distrito Federal. Além dela e do Ricardo Vieira, né, André, a gente vai ter os nossos colunistas de sempre, né, Leandro Mazzini, Roberto Wagner e doutora Fernanda Loureiro. Tá apresentado, né, André? Nosso time aqui agora nessa manhã de domingo pela JKFM, não é isso?
Isso, e é muita notícia boa.
Então, eu, Jorge Eduardo Antunes, e ela,
Andréia Salles,
estamos aqui para te levar uma hora de muita informação na manhã desse domingo. Fique ligado aqui no programa Ponto e Vírgula.
Na JK, Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula.
Entrevista.
Então tá, vamos receber agora, né, André, nosso amigo Ricardo Vieira, ele que é o superintendente aqui da nossa casa, o Terraço Shopping, o shopping das famílias, não é isso?
Isso, aquele shopping que é aberto, então ninguém precisa se preocupar com ar-condicionado, né, nessa Covid, né, porque o céu de Brasília é um espetáculo aqui no shopping.
E além disso, aqui você tem uma segurança que você não tem em muitos shoppings, né, porque, Ricardo, aqui essa condição aqui é privilegiada, né, meu amigo? Bom dia.
Bom dia, pessoal. É, a gente tá numa condição privilegiada, nosso shopping é aberto, tem muita incidência de luz, não tem ar-condicionado nos malls, então, de fato, é muito bacana.
E é o shopping da criançada, né? Parece um shopping de família, que é legal vir aqui domingo, sexta-feira de tarde, sábado, às vezes durante os dias de semana à noite, porque você vê muita família, né? Convivendo, as crianças brincando, parece que a gente está numa grande praça, não é isso, Ricardo?
Jorge, é um shopping bem familiar, tá? Assim, não só nos finais de semana, mas durante a semana, você vê no final da tarde, tá sempre, tem sempre gente brincando na praça, a família fazendo a sua refeição nos restaurantes e ali com os filhos perto. É um ambiente seguro, né? Agradável, e acho que por isso que a gente tem muita família e muita criança.
Você chegou agora, né, a superintendência do shopping, depois de uma carreira de quantos anos aqui na Paulo Otávio?
21 anos.
Pois é, isso vocês veem, né? Esse é um diferencial das organizações Paulo Otávio que a gente tem que destacar para todo mundo, né? E a gente aqui não esconde que tanto o Terraço Shopping quanto a Rádio JKFM fazem parte da Paulo Otávio. Mas o Ricardo, em 21 anos, teve chance de fazer uma carreira e acender o posto mais alto. Só não está mais alto ainda porque o Geraldão está lá, né? Firme e forte, que substitui Edmar. Mas chegou ao posto mais alto, fazendo uma carreira baseada naqueles valores, né, Ricardo? No investimento em você mesmo, investimento nas áreas onde você trabalhou. Você tinha quantos anos aqui? Ou você chegou agora aqui no Terraço? Acho que você era daqui já, originalmente, não é isso?
Já, eu era. Essa é a minha terceira passagem pelo Terraço, né? Eu iniciei em outro shopping do grupo, no Brasília, em 2000. E depois vim pro Terraço em 2003. Fiquei alguns anos aqui como financeiro. Fui pro Taguatinga Shopping, fiquei mais 5 anos lá. Voltei pro Terraço de novo como financeiro. Fui para gerente de operações. Voltei pro Taguatinga como gerente de operações. E voltei pela terceira vez pro Terraço. É muito gratificante, porque são 21 anos de Paulo Otávio, e assim, com esse reconhecimento chegando, eu tô muito feliz, muito feliz.
O bacana disso é que a gente mostra que há empresas hoje, né, André, que valorizam o profissional que está dentro da casa, que não vão buscar nomes externos, porque sabem que estão formando nomes para o futuro, né? Isso é um diferencial da Polo Otávio, né? Um diferencial de quem consegue chegar aqui, não é isso?
É, e você olhar os grandes empresários aí, até fora de Brasília, principalmente aqueles que investem no seu quadro, são os que mais evoluem, né? Que não ficam por aí pingando, né? E eles ficam investindo no funcionário, e isso é muito importante.
E dentro disso, né, você vê que é uma empresa humana ligada no funcionário, mas também é ligada no cliente. Vai ter uma campanha muito interessante essa semana, né, o Ricardo, que começa nesse dia 19.
Isso, Jorge. No mês de julho, a Organização Mundial de Saúde promove o Mês da Saúde Ocular. E aqui no Terraço, uma parceria com o Hospital de Olhos do Distrito Federal, a gente vai estar fazendo esses exames de vista, especificamente para detecção de glaucoma, dos dias 19 a 23 de julho, tá? De meio-dia até as 19 horas. E o local onde o cliente vai achar o pessoal do hospital é no segundo piso, no hall de elevadores da Torre A, ali perto da Coralie Joias.
Ali é um ponto interessante. Agora, foi bom você falar de glaucoma, né? Porque a gente sabe que é uma doença em que 80% dos casos o paciente não tem sintoma nenhum, mas isso pode levar a uma cegueira definitiva, né?
Isso, se o glaucoma não for, não sou especialista, mas se ele não for percebido no começo, né? E tratado, eu sei que existem cirurgias e medicações, ele pode levar a um dano irreversível no seu nervo óptico.
A gente tem aqui uma estatística do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e também umas informações que eles nos forneceram, que trata-se de uma doença crônica que provoca lesões exatamente no nervo óptico e que, se você não detectar, como o Ricardo disse, em tempo, você pode perder a visão. E perder a visão, meu amigo, assim, quem já ficou apagado como eu, e depois você volta com muita dificuldade, e eu não perdi a visão, é um negócio complicado. Você viver, às vezes, sem um ou sem os dois olhos, é um negócio muito complicado. Deve ser muito difícil, né, Ricardo?
Com certeza. É difícil, assim, falo por experiência própria, mas é bem importante, é importante que as pessoas venham, que elas façam esse exame. Se não conseguir vir aqui vai ser uma ação do shopping, parceria, então vai ser gratuito, tá? A gente vai, evidentemente, respeitar todos os protocolos. Os protocolos de segurança, tá? É um hospital que vai estar fazendo, então eles, melhor do que o shopping, sabem os protocolos. Então não vai ter aglomeração, mas é importante que as pessoas venham, tirem essa dúvida. E se não fizer aqui, que em um segundo momento procure o Hospital de Olhos do Distrito Federal para estar fazendo esse exame.
Vamos só repetir, do dia 19, também conhecido como amanhã, até o dia
23.
Vai estar instalado o espaço no
segundo piso, tá? No hall de elevadores da Torre A, perto da Coralie, ali pertinho da praça de alimentação. E os profissionais vão estar lá de meio-dia às 19 horas.
Ou seja,
e é gratuito.
É a sua vez de cuidar de um bem precioso. Meu amigo, olha, depois que eu abri os olhos após o coma, o que eu mais gosto de olhar hoje em dia, Ricardo, é o azul do céu. Eu nunca reparei no corre-corre que a gente tem, de como o azul do céu é importante e como ele é diferente a cada dia. Então não perca, né, André? Meu amigo, minha amiga, o direito de olhar. E o Terraço Shopping está te dando essa oportunidade.
Dos dois, né?
Isso.
De fazer o exame e olhar para o céu.
Exato. As duas coisas juntas. Tem novidade aí no pedaço? Vai vir coisa nova aí, Ricardo, aqui no terraço? Tem?
Vai vir muita coisa boa. A gente está trabalhando bastante, fazendo muitos contatos com grandes empresários, tá? De Brasília, do Brasil, grandes varejistas. E a gente pretende fazer algumas mudanças, implementar umas marcas novas. Vai ser bem legal.
Então, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo a gente aqui nos 102,7 da JKFM, você não deixa de vir ao Terraço Shopping. Aqui tem a melhor programação cultural para criançada, grande restaurante, espaço aberto, você vai respirar ar puro, não tem ar-condicionado, mix de lojas perfeito. E queria te agradecer, Ricardo, de parar a tua agenda para conversar aqui com a gente, porque a gente sabe que a agenda de superintendente de shopping é como a gente falar com um prefeito, né? Você é o prefeito de uma cidade, né? Podemos dizer assim, de uma small ville, mas é uma cidade com seus 80 mil habitantes aí, por mês, de gente que entra e sai, tem que cuidar de tudo, é lâmpada, é lugar para trafegar, ou seja, ser prefeitão dessa cidade chamada Terraço é um desafio, né, meu amigo?
É um desafio, mas é muito bacana, todo dia a gente tem um aprendizado novo, tá? Eu queria te convidar para vir também, fazer o exame, tá? Almoçar, ver o sol, né? E é isso.
Tamo junto. De repente eu fico hoje pra almoçar, né? Depois daqui da apresentação aqui do programa. E amanhã volto pra fazer o exame. Ricardo, obrigado. Sucesso aí na nova missão dentro das organizações Paulo Otávio. Saúde e, acima de tudo, máscara, álcool em gel e cuidados como só no Terraço tem, não é isso?
Obrigado, Jorge. Eu que agradeço aí o espaço, tá? Tô sempre à disposição. Foi muito bacana.
Alô, esse foi o nosso amigo Ricardo Vieira, superintendente do Terraço Shopping, na manhã desse domingo aqui na JKFM.
JK, programa Ponto e Vírgula.
Dando continuidade aqui ao nosso programa Ponto e Vírgula, né, André? Chegou a sua hora, a hora da mulherada, a hora de quem fala com a mulher e sabe o drama que a mulher enfrenta todos os dias. Por isso, ó, eu vou ficar aqui só dando pitaco na entrevista que você vai fazer agora.
Isso aí, Jorge. Eu sempre falo, é de mulher para mulher. E a gente vai receber agora a Amanda Carvalho, que é diretora da Eva Drive, que é um aplicativo voltado só para mulheres, aplicativo de transporte. Igual aquele outro concorrente lá, não vou falar agora o concorrente, né? Então, nós vamos receber aqui a Amanda, porque ela vai nos contar como é que funciona essa história de aplicativo, onde a motorista é a motorista e ela só recebe mulheres, ou então homens até 12 anos de idade, ou seja, meninos, né? Amanda, seja bem-vinda ao nosso programa na Rádio JKFM.
Obrigada, André. Queria agradecer a oportunidade. Adoro a Rádio JK, sempre estou escutando, viu, gente?
Opa!
E tô aqui para passar um recado para vocês. O Eva Drive é um aplicativo exclusivo para mulheres. Gente, isso mesmo. Que bom, chegou a nossa vez. A gente sabe que a mulherada sofre muito nessa questão da segurança, do assédio. E pensando nisso, foi criado o Eva Drive, um aplicativo onde mulheres motoristas levam mulheres passageiras. Com todo o conforto, com toda a segurança, com toda a simpatia que só a mulher tem, né, Andréia?
Ah, sensacional. Eu já baixei aqui no meu celular. Eu tenho aqui um iPhone, né? E ele tem pra iPhone e pra Android,
sim,
também, né?
Sim, sim. Tá lá disponível em todas as lojas, gente. É só baixar Eva Drive, tá?
Amanda, me conta como é que foi essa ideia de criar. Essa ideia sensacional que vai trazer muita segurança para as mulheres aqui do Distrito Federal. Me conta de onde veio essa ideia.
Então, essa ideia veio da própria queixa de algumas mulheres, que a gente vê, infelizmente, é fato, né, gente? A gente sempre acontece, já aconteceu comigo, já aconteceu com colegas, de sofrerem assédio dentro de transporte público. Tanto que você vê aí que o metrô tem um vagão rosa, né? Porque tem as mulheres ali separadas. Tem a questão do carro, do aplicativo também, que as mulheres relatam sempre sofrer assédio, piadinha, cantadinha de mau gosto. Então, gente, a gente tá de saco cheio disso. E a gente tendo o conforto de ter uma mulher levando a gente com toda a segurança, e você não ter que passar por isso, gente, eu acho incrível.
Com certeza, eu realmente tô de saco cheio. Você falou a palavra perfeita, saco cheio.
Isso mesmo, Andréia. E outra coisa, além do aplicativo ser exclusivo para mulheres, a gente tem uma facilidade que é o agendamento, porque a gente sabe que a mulher é muito organizada. Então, você quer pegar o carro de aplicativo, o Eva Drive, você agenda com 30 minutos de antecedência a sua viagem, tá? Você lá faz o agendamento, a nossa central manda o nome da motorista, entra em contato com a passageira e você vai lá receber com todo o conforto a motorista na sua casa.
Agora, me diga, quando a motorista chega no lugar e não é uma mulher, o que que acontece?
Quando não é uma mulher?
Quando chega lá pra buscar e quando vê, não é uma mulher.
Não existe essa possibilidade.
Não existe, né?
Não existe essa possibilidade.
Se chega lá um homem, não vai levar.
Porque assim, não cadastra, no nosso cadastro já é cortado. Então só é cadastrado mulheres. Então a gente tem toda a parte do cadastro.
Então se a Andréia, por exemplo, pedir um Eva Drive, pra mim, eu não vou conseguir viajar.
Não, de jeito nenhum. Homem, gente, até 12 anos, viu?
Menino, né?
Meninos até 12 anos.
Ou então, né, você estava me falando ainda agora, antes da gente entrar no ar, pessoas que precisam de... algumas mulheres que são portadoras de deficiência, né, física, e aí precisa de apoio. Nesse caso, o homem vai, não é isso?
Isso, aí o homem vai para dar um apoio, gente. Aí nesse caso, sim. E também tem o caso dos trans. Se eles tiverem um nome social, também pode ir no Eva Drive.
Então, mulher trans também
mulher
pode
trans
estar
também pode. No Exatamente, Eva Drive, né? Andréia, nossa, você
muito
pegou.
Legal, muito legal. Essa, então, é um aplicativo também inclusivo, né?
Inclusivo, totalmente inclusivo, gente. Então, no caso de PNE, de portadores de necessidades especiais, precisou de um homem para ajudar, porque tem ali a cadeira de rodas, às vezes, Então, ajuda. E tem também o caso do trans com nome social.
Então, casal também, então, não vai, não é isso?
Olha, gente, infelizmente, se você tiver com um namorado, tá? Não pode. Então, é só a mulher. Então,
eu até entendo, viu, Amanda? Eu até entendo, porque muitos casos naquele outro aplicativo, né? Que a gente não vai falar aqui agora. No outro aplicativo, são casais assaltando, né? São casais de bandidos, né?
Mas, André, tem uma coisa boa, que se for casal de duas meninas, namoradas, pode ir no Eva Drive. Ah, olha que legal.
Então, mas aí são duas moças. Não tem erro, né? Casal homem caracterizado cis, que se vê cis, e casal com a mulher cis, é que não pode. O que pode é casal mulher com mulher, não é isso?
Isso, mulher com mulher pode, gente. Lá no aplicativo, no Eva Drive, duas namoradas, ok, pode ir. Inclusive, gente, eu tenho recebido várias mensagens do Eva Drive de duas meninas, falam, gente, que bom. Porque às vezes a gente pega um outro carro de aplicativo, que a gente não vai citar nome aqui, e as duas namoradas, e sempre tem aquela piadinha, aquela cantadinha. E a mulher não, a mulher tá ali pra te receber com todo o conforto, com segurança, entendendo a outra mulher, e você não vai ter que passar por esse constrangimento.
Como eu diria Sandra Nenberg, que desagradável esse tipo de cantada. Só pra gente ter uma ideia aqui, eu tô com os dados aqui, obtido junto à Secretaria de Segurança, do crime de importunação sexual. Eu desconsiderei o ano 2020, mas a estatística que a gente tem aqui é do ano 2019, porque o ano 2020 foi impactado por uma série de coisas. O crime de importunação sexual denunciado não é estupro, é a cantada, é aquela coisa pegajosa, aquela coisa de homem que não sabe se comportar e nem saber o seu lugar. O DF em 2019 registrou 371 casos de importunação sexual, esmagadora maioria, né? Não vamos falar aqui em 99,99% contra mulheres. Notadamente, olha só, as regiões administrativas que mais registraram esse tipo de crime, né? Brasília, 83 ocorrências, dá uma ocorrência a cada três dias registrada. Ceilândia, 37, Taguatinga, 30, Gama, 27 e Águas Claras, 20. Até o décimo lugar, que é Santa Maria, né? Depois de Águas Claras vem Planaltina, Sobradinho, Samambaia, Recanto das Emas e Santa Maria. Responde por 73% dos crimes de importunação sexual. Ou seja, de uma pequena maioria, ou seja, mais de uma mulher por dia registra. Mas dessa pequena maioria que chega lá e registra importunação sexual, a maior parte está nas regiões administrativas tidas como civilizadas.
Mas, Jorge, eu vou lhe falar muito sinceramente, essa estatística aí é uma furada. Por quê? Claro, a maioria das mulheres não reclama de ser importunada na delegacia.
Ah, e ainda tem um detalhe aqui. 91% desse número que eu falei, 91% são mulheres. Ou seja, é tão esmagador o assédio, a importunação sexual que a mulher sofre em qualquer ambiente que... Qualquer ambiente que fique saudável, né, André? É melhor, né?
Não, com certeza. Ambiente saudável é um ambiente onde as pessoas se respeitam. Agora, eu fiquei mais assustada que tem 9% aí que é homem, né? Então, o que eu acredito nessa história toda, dessa estatística, é que a maioria das mulheres sequer, né? Isso, imagina, quantas vezes eu já fui importunada sexualmente e não dei queixa?
Não, e tem outro detalhe, né? Como os registros da polícia de 2019 podiam refletir a posição da sociedade naquele momento, pode ser que boa parte desses 9% fossem as mulheres trans que a gente está falando, que estavam sendo acolhidas na delegacia e registradas como homens, porque ainda não tinha um protocolo tão eficiente como hoje em dia.
É, isso é verdade. Agora você falando isso, provavelmente esses 9% tem uma contingente aí de mulher trans. Mas então, voltando aqui para a Amanda. Amanda, me conta mais um pouquinho de como é que é feito esse treinamento para essas mulheres que vão entrar para o quadro aí do Eva Drive, para dirigir pelo Eva Drive.
Claro, André. Eu só queria voltar um pouquinho aí que vocês estavam falando, que eu queria falar um pouco do conceito Eva Drive, que a gente trabalha muito a sororidade entre as mulheres, a empatia, que é uma mulher se colocar no lugar da outra. E assim, é uma rede de apoio, então a gente quer mais que um aplicativo. Então a gente tem essa coisa da mulher não fazer a denúncia mesmo, mas a gente tem aquela coisa de incentivar essa mulher, de abraçar essa mulher. Então, o Eva Drive, pensando nisso, a gente tem uma rede de apoio que é no próprio site, no próprio Eva. A gente sempre tem relatos lá, então a gente procura ajudar essas mulheres apoiando, que eu acho que é muito importante. E voltando aí para essa parte, que é uma parte muito legal aqui do Eva Drive, a gente tem toda a preocupação com o Eva Drive na questão da higienização, principalmente nesse período de pandemia, tá?
Então, importante.
Muito importante, a gente segue todas as regras, máscara, higienização do carro, o álcool em gel. Então, assim, elas são treinadas, a gente passa por um treinamento rigoroso na própria sede do Eva Drive. Então, a gente tá aí com tudo muito alinhado com elas.
Agora, Amanda, me diga uma coisa. Quando essa... eu tenho certeza aí que vocês já têm aí motoristas rodando. Me conta um pouquinho quais são as histórias bonitas, porque eu tenho certeza que essas mulheres têm histórias muito bonitas para contar ali do banco do motorista do velho táxi, né?
Ô, André, você até me emociona agora, viu? Porque tem muita história bonita mesmo. E eu vou contar uma que eu escutei recentemente, tá? A gente tem uma passageira que você pode favoritar sua motorista. Gente, eu gostei tanto de andar com a Amanda, que é motorista, eu favorito ela lá, tá? Então, ótimo. A Amanda só vai com... Porque já é minha amiga, a gente conhece, vai no mercado. Então, eu faço tudo aqui com a minha motorista preferida. Favoritei ela. E aí, essa motorista que tem essa passageira contou um relator. Falou assim, Amanda, eu sempre ando com essa passageira. E ela me relatou que ela foi de abrigo, que ela sofreu muito, que os pais morreram cedo. E olha, ela tava só precisando, ela falou assim, Amanda, ela tava precisando de um lugar pra morar, um aluguel, e não tava conseguindo achar. Essa motorista cancelou a agenda dela no sábado para as duas procurarem aluguel juntas. Gente, olha, eu achei fantástica essa história.
É por isso que eu gosto, é por isso que eu gosto das mulheres.
Deixa eu chegar aqui com mais um pouco de estatística sobre transporte público. Quando eu entrei da última vez, eu estava falando sobre a importunação sexual dentro de transporte, né? Então a gente tem na estatística aqui que 77% dos casos que ocorreram em transporte público foram dentro de ônibus, o que é normal porque a maior parte da população se transporta por ônibus. 8,6% já é a importunação sexual dentro de veículos de aplicativo. É o mesmo percentual do metrô. Você vê que quanto mais vai civilizando, vamos chamar assim, o transporte, vai caindo. Quanto mais você tem atendimento diferenciado, metrô é atendimento diferenciado, assim como veículo de aplicativo. Diminui muito em relação ao veículo de massa. Quer ver por quê? O avião, que é o quarto colocado, é 3%. Significa o quê? Realmente a mulher que precisa andar de ônibus, ela está muito mais exposta a essa violência da importunação sexual. Mas é curioso que o veículo de aplicativo já esteja em segundo lugar. Por isso é importante ter esse tipo de iniciativa que vocês estão debatendo aqui, para reduzir e até beneficiar aqueles amigos nossos que são motoristas de Uber, são motoristas de 99 e que trabalham dentro da legalidade, que trabalham respeitando a mulher, não é isso? Porque tendo essa estatística favorável, vai diminuir o número de queixas, vai ajudar, vai motivar outros aplicativos a dar uma preferência para as mulheres dentro desse mercado.
O mercado feminino é um mercado que... Não é só, eu acho que na questão do aplicativo, mas no geral é um mercado muito grande, né? Porque a mulher compra muito. a mulher usa muito os serviços, né? É, você vê aí que muitas lojas, tipo assim, lojas, grandes lojas de departamento, já eliminaram as roupas masculinas. Por quê? Porque homem não compra roupa. Homem não compra roupa uma vez por ano. E mulher compra roupa 3 vezes por mês, né? Então, o mercado feminino, além de ser um mercado crescente, é um mercado que a mulher, como está ocupando novos espaços aí na sociedade, está ganhando melhor, né, Amanda?
Sim, sim, Andréia. Com certeza. E assim, a gente tem uma clientela, graças a Deus, elas estão aí, estão pegando, tem esse poder, tem essa autonomia. Inclusive, até a gente pensa assim, as mulheres estão... Ah, vou para um barzinho com o namorado? Ah, não, deixa que eu vou mesmo no meu aplicativo aqui no Eva Drive e o namorado quiser que encontre comigo lá. Porque elas têm essa autonomia, elas têm esse poder, graças a Deus, Andréia, a gente está empoderada.
Amanda, quer ver? Você falou essa coisa de barzinho, sabe o que eu me lembrei agora? Eu tenho 2 filhas, uma de 21 e outra de 27. A de 21 não vai a lugar nenhum, né? É uma outra geração, né? Uhum. Eu até tenho essas coisas da brincadeira do cringe aí, que está acontecendo aí nas redes sociais, é muito engraçado. E eu tenho essas 2 filhas que são de gerações completamente diferentes. A de 21 sai de casa. A de 27 não para em casa. E aí eu fico pensando na de 27 com esse Eva Drive aí, porque às vezes, né, apesar dela ter carro, às vezes ela quer beber uma coisinha, né? E aí vai voltar para casa de madrugada, né? Porque nunca volta para casa antes de 3 horas da manhã. Um negócio impressionante. Nem parece que tem pandemia. Toma bronca da mãe toda vez, né? E aí ela volta para casa de madrugada, é sempre a outra amiga que vai trazer. Mas agora pensando, por quê? Porque eu não deixo vir nos outros aplicativos que podem vir com um homem dirigindo. Eu não deixo. É de verdade. Nunca deixei, tá? Então é sempre ela tem que arrastar uma amiga que não bebeu pra levar ela lá em casa, que eu moro lá na Caixa Prego, lá onde Judas perdeu as meias, porque as botas foi antes, né? E aí agora com o Eva, eu acho que fica bem legal, porque aí eu posso, lá no meu celular, pagar lá a corrida pra ela vir no Eva, e aí eu não ficar com aquele medo dela vir de madrugada, né, Amanda?
Ô, André, você acertou na mosca agora, porque assim, eu tô até recebendo elogios aí, porque tinha amiga da vez, porque era assim, fazia um rodízio, eu ficava sabendo, ó, gente, tem um rodízio, amiga da vez vai dirigir. Com a Eva Drive, não precisa mais da amiga da vez. A amiga da vez é a Eva. Eu falo assim, gente, a Eva é a amiga da vez de vocês. Então, quer sair pra balada? Então, 3 amigas se juntou ali, gente, fez o agendamento. Porque, gente, vai tomar um drinkzinho, uma bebidinha. Então, agendou com a Eva Drive, não precisa mais da amiga da vez. Tem um conforto, tem a segurança de que ela vai voltar bem. E chega bem e volta bem da balada.
Agora, Amanda, você sabe que amigo da vez é só gente mais velha, como eu e você, que chama, né? Porque o jovem chama de idiota da vez, né?
Sério?
Sério.
É mesmo?
Deixa eu trazer agora. Vamos
então
falar...
já fui muito idiota da vez, gente. Ainda bem que tem um Eva.
Vou falar agora de um crime que as mulheres são as vítimas preponderantes, mais até, que é o crime de estupro, né? Trazer mais uma estatística aqui. Em 2019, felizmente, houve uma queda no número de estupros no Distrito Federal da ordem de 8,1%. Mas ainda foram cometidos 666 estupros. E aí se considera de maior, de menor, de vulnerável ou não vulnerável, em todas as regiões administrativas DF, sendo a maior parte dos casos em Ceilândia, que teve crescimento, a única que teve crescimento em relação a 2018. Mas você ainda teve aqui no plano piloto, por exemplo, 30 crimes de estupro, e o plano piloto está na mancha criminal preponderante ali do assim como Taguatinga, como Recanto das Emas, como Taguatinga, como Planaltina, como Samambaia, que são as áreas mais vulneráveis. Eu vou aproveitar aqui que eu tô aqui só hoje trazendo as estatísticas, mas vou fazer uma pergunta. Essas áreas, todo o Distrito Federal, são atendidas por vocês ou ainda tem área de sombra que vocês não chegam?
Não. Inclusive, a gente atende até o entorno, viu, gente? Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama. E eu vou falar uma pra vocês também. Olha só, não sei se vocês conhecem a Samambaia, o metrô ali, o finalzinho do metrô da Samambaia. No final do metrô da Samambaia, gente, é uma distância, não tem nada, não existe nada lá. Então, as mulheres saem do metrô e elas ficam no além ali. Não tem ônibus perto, não tem nada. Então, ficam vários carros ali de aplicativo para fazer o transporte dessas mulheres. E aí, ela saiu 11 da noite, chegou do trabalho ali 11 da noite ali no metrô da Samambaia. A gente já deixa algumas motoristas do Eva Drive disponíveis para fazer o transporte dessas mulheres. Por quê? Gente, eu procuro escutar as mulheres. Então, as mulheres têm essa queixa, então elas falam comigo. Eu falei, então tá, gente, então vai ter, pra gente poder atender essas mulheres, porque a gente sabe que tem essa deficiência ali. É uma distância grande ali, não tem nada perto, então a gente sempre deixa ali disponível. E a gente tem um projeto muito legal, André, que eu vou te contar aqui de primeira mão, tá?
Olha!
Que é o Madrinhas do Eva Drive. O que, que eu pensei no Madrinhas do Eva Drive? A gente escolheu uma mulher de cada cidade satélite para representar o Eva Drive. E essa mulher que vai ser meu termômetro. Essa mulher que fala, vai falar para mim, Amanda, a gente está precisando do Eva Drive lá no metrô da Samambaia. Amanda, a gente está precisando na Ceilândia de Eva Drive perto da feira, porque a gente tem um pessoal ali que são as empreendedoras que tem que levar mercadoria, não tem transporte. Amanda, eu sou de Planaltina e a gente precisa muito do Eva Drive porque tem transporte da minha filha para a escola. Então, nada melhor como uma mulher falando da cidade dela. Eu conheço bem a minha cidade, eu moro ali na Asa Norte, eu conheço ali a Asa Norte. Você conhece a sua? Onde é que você mora?
Eu moro no Altiplano Leste.
Altiplano Leste. Então, você conhece bem a sua realidade ali.
Com certeza, minha realidade é nenhum transporte, nem público, nem privado.
Vou te botar de madrinha, viu?
Rapaz, eu vou madrinha no meio do mato, eu e os carapanã.
Então, André, então, eu achei massa essa ideia, muito, vou usar um massa aqui que tá mais jovem, né? Eu achei legal essa ideia da madrinha em cada cidade satélite, porque ela vai ser o meu termômetro, ela vai falar a realidade da cidade dela, ela vai trazer isso pra mim e a gente vai aplicar tudo no Eva Drive.
Olha só, e como é que você vai fazer essa seleção dessas madrinhas? Hoje já foram selecionadas?
Sim, mas André, eu vou contar tudo pra você. Algumas já foram selecionadas, tá? São mulheres da comunidade, mulheres que já conhecem ali a realidade, mulheres que já têm um envolvimento. Então eu tive.
E são usuárias
da Eva Drive. Que tem que ser usuária, tem que saber como que funciona o aplicativo, né? Então elas usam o aplicativo. Então a seleção é uma mulher que conheça bem a cidade.
Ah, isso é muito importante. E se tem uma pessoa para conhecer o local onde mora é a mulher, porque ela vai no porteiro, ela vai na feira, ela vai na padaria, ela vai em tudo quanto é lugar, né, Amanda?
Sim, sim. Mulher é mil e uma utilidade, gente. As influências também ajudam muito a gente, então a gente acaba buscando uma influência de cada cidade, né? Porque, queira ou não, gente, as redes sociais estão aí para ajudar a gente, então a gente vê ali que a influência tem um poder ali sobre aquela comunidade, sobre aquela região, tá? Então, mais ou menos a seleção é feita assim. E você tá cotada pra madrinha, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso.
Eu acho que vai ser bem, bem ruim eu ser madrinha, porque ali naquele meu lugar ali, só se você pudesse dar carona pra carrapatos.
Sério?
Deixa eu trazer mais uma estatística aqui, já que a gente tá falando de crimes contra a dignidade sexual. Pela estatística de 2019... o Distrito Federal registrou aqueles 666 estupros, esses que chegaram à delegacia, sendo 276 de mulheres acima de 14 anos, uma queda de 3,5% em relação ao ano anterior, e de 390 casos do chamado estupro de vulnerável, que é de pessoas abaixo de 14 anos. E a estatística, para você ver como esse crime é um crime que atinge especialmente a mulher, e atenção, mulheres, denunciem, as vítimas maiores de 14 anos, as maiores de 14 anos, aquele que não considera estupro de vulnerável. No sexo feminino, 92,7% das 276 vítimas, 92,7% eram do sexo feminino.
E jovens, né? A partir dos 14 anos, né? É muito triste essa estatística, né, Jorge? Eu acho que as pessoas. Eu escuto muito que o Brasil está encarcerando pessoas demais. Quando eu olho uma situação dessa, eu acho que o Brasil está encarcerando pessoas de menos.
Eu tenho até que a classificação por faixa etária das vítimas. Até para corroborar isso que você falou, ó, 1% tem mais de 60 anos. 4,5% tem entre 51 e 59 anos. 10,8% tem entre 41 e 50 anos. Aí vamos para as faixas etárias mais jovens. 31 a 40 anos, 16,1%. 18 a 30 anos, 40,9%. e abaixo de 18 anos, 26,2%. Ou seja, a mulher dos 14 aos 30 anos, o sexo feminino concentra mais de 67% dos casos de estupro.
É, Jorge, essa estatística é muito triste ouvi-la, né? Agora, o que eu queria ver com a Amanda... Amanda, e como é que são esses carros, né? A gente esqueceu de conversar um pouquinho de como é que é esse carro.
Sim, Andréia, boa pergunta. A gente tem o Eva Bella e o Eva Magnífica. Olha que nome legal. O Eva Bella é um carro mais popular, tá? Um carro mais popular, mas um carro novo, bem conservado. E o Eva Magnífica é um carro de luxo.
Magnífica, gente. Isso é tão feminino.
Tão
agora conta aí para as mulheres como é que faz para se cadastrar. Nós estamos aqui conversando com a Amanda Carvalho no programa Ponto e Vírgula da rádio JK FM e a gente está falando sobre o aplicativo só para mulheres de carros dirigidos por mulheres. Conta aí para a gente, Amanda, como é que é feito esse cadastro? Como é que a mulher se cadastra no Eva Drive?
Certo, André, é muito simples, é muito fácil. É só ir lá na sua lojinha, tá? Ou Android ou iOS. Você vai na sua loja e coloca Eva Drive, tá? No aplicativo, vai aparecer lá a gente. E só baixar, gente, seguir o passo a passo. Qualquer coisa tem as nossas redes sociais, tá? Qualquer dúvida, vou deixar meu telefone aqui. É só seguir a gente lá nas redes sociais, é Eva Drive. É, e também...
Eva é E-V-A-D-R-I-V-E.
Isso, exatamente. Tem nosso canal do YouTube também. E tem, eu vou deixar aqui o WhatsApp. No finalzinho eu deixo o WhatsApp, o contato, o contatinho.
Ok. E agora, Amanda, uma das partes mais legais que eu acho que nesse momento da pandemia é abrir uma oportunidade para as mulheres fazerem mais uma renda aí. E eu sou aquela pessoa que, como eu comecei a dirigir muito cedo, eu, modéstia à parte, dirijo muito bem, né? Então as mulheres, elas estão se empenhando aí nessa história de dirigir, então não tem essa de que, ah, mulher ruim no volante, isso aí era coisa do tempo da sua avó. As mulheres hoje dirigem muito melhor do que os homens, modéstia super à parte, né, Amanda? Eu sou a grande defensora das mulheres aqui nesse programa, já fiz vários programas aí com mulheres, né? Mas agora, brincadeiras à parte, é um momento que a mulher também pode ter uma renda a mais sendo motorista da Eva Drive. Conta aí como é que faz aí para as mulheres que têm um carro aí, têm interesse.
Ô, André, eu não vou mentir também não, eu dirijo bem, viu? Sei aí fazer uma baliza.
Olha só, tá vendo?
Andréia, é muito fácil. A gente tava pensando nisso, assim, nas mulheres que estão em casa, têm um carro, com a pandemia, tem que cuidar do filho ali, meio período, mas tem a parte da tarde que o menino tá na creche. Tem que ganhar uma renda para ajudar, às vezes, o marido que tá ali desempregado. Gente, é muito simples dirigir pro Eva Drive. Você tem que ter acima de 21 anos, ser habilitada, tá? É só baixar no aplicativo, tá? É Eva Drive motorista, tá, gente? Tem o Eva Drive passageira, o Eva Drive motorista. É só baixar, vai preencher algumas informações. Vem aqui pra nossa equipe do Eva Drive, a gente analisa tudo e libera o cadastro da motorista se estiver tudo ok.
E aí, me conta como é que é... Quando você fala analisa tudo, me conta um pouquinho como é que é essa análise, o que é levado em consideração. Eu não vou nem comentar a questão de estar arrumadinho, né? Porque a gente sabe, né, que os motoristas dos outros aplicativos, né, sempre tem aquela coisa de estar bem vestido, estar com cheiro agradável, estar calçado da forma adequada, não pode estar dirigindo de chinelo, né? Uhum. Então, isso eu já sei que pra mulher não tem essa preocupação, porque a mulher tá sempre arrumadinha, né?
Gente, André, é isso aí. Inclusive, a gente só tem elogio que a mulherada chega assim, tá aquela mulher cheirosa, alinhada, toda jeitosa ali, com carro limpo. Porque mulher tem isso, né, gente?
Ah, carro limpo.
Carro,
né?
Limpo.
Mulher não anda com esses carros. Homem joga o papel todo no chão. Gente. Pisa no gramado e pisa dentro do carro.
Gente, Andréia, a mulherada é muito cuidadosa. Mas assim, tem uma coisa muito séria, tá, Andréia? Tem que ter nada contra criminal, tá?
Então, isso é fundamental,
tá? E curso de direção defensiva também, tá?
Como é que é isso? Como é
nossa,
esse curso?
Na nossa autoescolas parceiras que a gente tem esse curso de direção defensiva. É claro que a gente dirige muito bem, mas tem o curso de direção defensiva também.
É sempre bom dirigir melhor.
É sempre bom dirigir melhor, tá aprimorando, tá?
Olha, então, olha só.
Deixa eu trazer mais uma estatística aqui antes, desculpa te interromper, homem não devia fazer isso nunca, mas é uma estatística preocupante.
Só porque é você, viu?
E que engloba o sexo feminino, né? esse ano saiu a pesquisa da Codeplan e mostrou-se na pesquisa da Codeplan que o Distrito Federal tem hoje cerca de 300 mil pessoas, 291 mil pessoas, na verdade, desocupadas, sem emprego, sem atividade. Destas pessoas, 64,7% são mulheres, e apenas 35,3% são homens. Ou seja, o desemprego, ele é muito mais, ele é quase o dobro nas mulheres do que nos homens. Então, quando surge uma oportunidade dessa, né, André?
E é uma oportunidade legal, porque antigamente até tinha aquela coisa das mulheres acharem, dirigir é coisa de homem, dirigir é muito chato. Hoje isso não existe mais. Eu acho que o único cuidado que a mulher precisa ter hoje na direção é porque a mulher tem uma mania de dirigir de salto. Gente, eu tenho certeza que no Eva Drive não pode, né?
Não, gente, de salto não. A mulherada vai no estilo, claro, né, gente? Mas com aquele teninho, com aquele conforto, com uma sapatilha. Tá, e vou fazer uma conta bem simples, Andréia, aqui com você. Se a motorista fizer 5 viagens por dia a R$20, ela vai ganhar R$100 no dia. Durante a semana, ela vai ganhar R$500. No final do mês, ela vai ter 2 mil. Andréia, vamos combinar. Quem que tá ganhando esse salário aí de 2 mil?
Não, salário de 2 mil e sem trabalhar sábado e domingo, né?
Sem trabalhar sábado e domingo. E outra, Andréia, melhor fazendo o horário dela.
O bom é o seguinte, aí, enquanto sua mulher estiver lá rodando e ralando, o senhor que tá aí me ouvindo, tá aí agora deitado no seu sofá, na cama, pedindo para ela levar café na cama, o senhor lava a louça, o senhor leva, faz comida para as crianças também, porque ela tá entrando no negócio. Divida a tarefa, meu amigo, senão você vai perder essa mulher, ela com R$2 mil no bolso, né, André? Independente de carro, e você aí, suando no sofá de plástico de casa, sem fazer nada, levanta, meu irmão.
Ô, Jorge, também não é assim, né, Jorge? A gente fala muito aqui da questão de dividir tarefas, né? Porque o conceito antigo era o homem dizer, eu ajudo a minha mulher. Não, querido, você não ajuda nada, você vive nesse mesmo lugar aí. Então você divide as tarefas. Mas agora, voltando aqui, Amanda, eu agradeço imensamente você ter aqui participado do programa Ponto e Vírgula da Rádio JKFM. E a gente quer depois que vocês aí cadastrarem bastante motoristas e também muitas usuárias, eu espero que você volte aqui para contar pra gente novas histórias aí, porque a gente achou muito bonita aí a história que você contou da motorista que foi lá ajudar a cliente dela a achar um lugar para morar, a conseguir lá procurar um apartamento. Isso é aquela palavra que a gente usa nós entre as mulheres, que é sororidade, ou seja, é uma mulher apoiando outra mulher.
Ô, André, eu que agradeço. Inclusive, eu quero te agradecer muito. Eu me senti acolhida com você aqui, tá? E eu acho que é por aí mesmo, uma mulher ajudando a outra. E eu quero agradecer demais. Claro que eu vou voltar, que eu gostei muito aqui de estar com vocês. E eu quero deixar um recadinho final aqui, que é nossas redes sociais e o nosso telefone. Gente, se tiver qualquer dúvida, tá? O telefone aqui do Eva Drive é 619-9698-3589, tá? E segue a gente lá nas redes sociais, tá, gente? Nosso Instagram é @evadriveapp.
Ok, muito obrigada, Amanda. E agora nós vamos chamar aquele nosso colunista sensacional, Leandro Mazini.
Na JK, ponto e vírgula.
Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia.
Ele que é colunista de política e publica a coluna Esplanada em mais de 50 jornais em todo o país. Fala aí, Mazini.
Um bom dia especial a todos os ouvintes da JK em Brasília e em torno. A pré-candidatura presidencial do apresentador de TV José Luiz da Atena é um projeto pessoal dele, apoiado por um grupo de entusiastas de variados setores, inclusive políticos, sem ligação, no entanto, com a TV Band, que apenas o libera editorialmente nas telas para suas críticas, ou ao governo federal ou ao governo do estado de São Paulo, comandado por outro presidenciável, o João Dória Júnior, do PSDB. A um contato da coluna Esplanada, Datena revelou que pretende sim ser candidato. Mas sabemos, uma coisa é querer, outra é realizar. O cenário é muito difícil, lembrando que Datena é filiado ao PSL, partido ao qual Jair Bolsonaro também já foi filiado. Só as próximas pesquisas de intenção de votos para o Palácio do Planalto vão mostrar se Datena será a terceira via ou não. Outras apostas para essa chamada terceira via, cuja intenção de voto é forte no cenário contra Bolsonaro ou contra Lula, são o governador gaúcho Eduardo Leite, do PSDB, Ciro Gomes, o ex-ministro, que é do PDT, João Dória Júnior, que eu acabei de citar, ou até Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato, que sempre é sondado e citado aí nas especulações. Olha, o caso da Atena remete ao cenário no qual foi alçado a presidenciável também o apresentador da TV Globo, Luciano Huck. Ele também sonha com um projeto presidencial, mas não agora, é lá para 2026 ou 2030. Outro fato memorável, e vocês, a grande maioria, vai lembrar, foi a pré-candidatura de Silvio Santos, o dono do SBT, em 1989. Lembra o velho bordão dele que ele usa na TV? Foi espalhado nas ruas, Silvio Santos vem aí e tal. Ele seria o candidato do PFL, hoje o DEM, mas foi rifado pela cúpula do partido, que decidiu apoiar o novato Fernando Collor de Mello, que veio lá das Alagoas e foi eleito presidente. O resto da história vocês já sabem, né? Agora, duas curtinhas hoje para não fugir da CPI da pandemia e do que a pandemia tem causado na praça aí de efeito colateral. O deputado Luiz Miranda, do DEM, do DF aqui, vai perdendo rápido, e isso é bom para ele, hein? O seu protagonismo na mídia depois de tentar enrolar a CPI da pandemia com uma história mal contada. E após tanto insinuar que tinha algo para derrubar o governo, agora nega que tenha o comprometedor áudio do presidente Jair Bolsonaro na conversa que teve com ele. Não tem nada. E Luiz Miranda vai sumindo do cenário. Por outro lado, vamos falar do Rio de Janeiro. O Rio é mais ou menos um espelho do Brasil para muitas coisas que acontecem no país, sabemos. Olha o que está acontecendo. A pandemia mexeu muito com o planejamento sucessório. No 15º ofício de notas da capital, que é o maior cartório de notas do estado, o número de testamentos registrados no primeiro semestre deste ano aumentou 64% em relação ao ano de 2020. Ou seja, o pessoal está mais precavido. Muita gente, infelizmente, partindo por causa dessa doença. E isso está mexendo com a sucessão das famílias. O que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, né? Então vem aqui uma frase da Michelle Novaes, substituta legal do cartório. Até pessoas mais jovens têm nos procurados com o objetivo de garantir o futuro dos que amam. Fecha aspas dela aí. E segue a novela da vida real. Um grande abraço a todos vocês, até domingo que vem.
Pois é, esse negócio de sucessão, testamento, tem dado um bafafá danado, né, André? Essa semana teve o caso lá do Cid Moreira, você viu?
Nossa senhora, Jorge, que tristeza, né?
Aquela coisa ali de deserdar o filho adotivo por conta de um processo na justiça, que doeu tanto no meu coração. Porque eu senti pelos dois. É uma perda tão grande de uma oportunidade de uma vida tranquila, para o que fica e para o que vai. A gente partir com uma dor dessa e ao mesmo tempo, alguém que fica, vai ficar aqui, vai ficar com uma dor incrível por ano. As pessoas desperdiçam, né, André? Muito tempo nas suas vidas, né?
Pois é, no meio dessa pandemia, né? Muito triste, né? Mas eu também não tô na pele do outro, né? Difícil demais.
Agora, vamos então falar um pouquinho de alegria, né? Chegou ele, o nosso, com sua, vai chegar ele, né, André? Com sua saudação, sempre pra cima, sempre chamando a gente pro alto, né?
É, um jornalista popular, né?
É ele, Roberto Wagner.
Na JK, ponto e vírgula.
Robertinho, você sabe falar da paixão nacional, o futebol. Ele aqui do canal Fute Mesa Redonda. André que vive pegando no pé dele também, né, André, com os palpites.
Não,
será que ele vai dar
placar?
Não, ele na semana passada ele meio capengou aí, mas vamos ver. Será que ele vai dar palpite essa semana, André? Você aposta que sim?
Ele vai fugir.
Ah, eu duvido. Eu acho que ele vai dar palpite aí, Robertinho. Bom dia.
Muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Jorge. Bom dia, André. Bom dia, amigos ouvintes da JKFM, meu povo, minha pova, meu galera, minha nação, minha galáxia inteira que ouve a gente nesse domingão na 102.7. Prazer falar com vocês sobre futebol, claro. Antes de entrar no nosso assunto desse domingão, gostaria de lembrar que no domingo passado falei aqui nessa mesma manhãzinha que ia dar Itália. Foi um pouquinho mais difícil do que eu imaginei, mas deu Itália contra a Inglaterra na final da Eurocopa. Acertei essa e
também não custa lembrar que a Argentina ganhou do Brasil no último sábado, foi campeã da Copa América, lamentavelmente, né? Porque na nossa casa dá aquela dor, mas também uma Copa América que só serviu para dar esse título pro Messi, porque de resto foi uma competição completamente apagada, fora de hora e sem interesse de ninguém. Voltando ao nosso assunto desse domingão, Jorge, André, amigos ouvintes, hoje eu tô daquele jeito, eu vou dar palpite para todos os jogos deste domingo no Campeonato Brasileiro. Antes do palpite, claro, vou passar a rodada com vocês, porque são 5 jogos nesse domingão, começando agora às 11h30 da manhã com Chapecoense e Cuiabá. Vocês sabem que eu gosto de clássico assim, né? É jogo bom, não tem, provavelmente não tem um torcedor de coração assim, da Chape nem do Cuiabá. Então é um jogo bom de assistir, curtir o futebol, ver se os dois times são bons. Não são, claro, mas tá aí. Convite, 11 horas da manhã, Chapecoense e Cuiabá. 11 horas da manhã. Se eu falei 11h30, me perdoem, é às 11. E aí sim, às 4 da tarde, o líder do Campeonato Brasileiro entra em campo. Atlético Goianiense contra o Palmeiras. Obviamente o líder é o Palmeiras, tá, galera? Não confunda aí. Às mais tarde ainda, 6h15 da noite, Bahia e Flamengo. Na minha opinião, o melhor jogo aí da rodada. O Bahia jogando em casa contra o Flamengo de agora, Renato Gaúcho. Vamos ver se a gente já encontra diferenças no jogo de Rogério Ceni para Renato Gaúcho. Ainda muito cedo, nem treinar o Flamengo treinou, mas vocês sabem que orientação é tudo, né? Então vamos ver se a gente já vê algo diferente. Um clássico regional, Internacional e Juventude, às 8h30 da noite, esse jogo, já no nosso finalzão de domingo lá, quando a gente já estiver deitado, pensando no que vem pela semana, pelo amor de Deus, no trânsito e tal, você vai pensar na vida assistindo Internacional e Juventude. Se não quiser, você também pode ver um clássico paulista, Bragantino e Santos, o Massa Bruta contra o Peixe, clássico alvinegro também lá em São Paulo, jogo às 8h30 da noite. Quando você estiver lá pensando na vida, no trânsito, nos problemas da vida, pode recorrer a Bragantino e Santos também, beleza? E aí amanhã, segundona, tem América Mineiro Sport. Quando você já estiver em casa, morto, da plena segunda-feira, quiser se martirizar mais ainda, você assiste América Mineiro Sport às 8 horas da noite. Beleza, galera? Também vou falar, claro, o torcedor flamenguista tá aí ansioso, porque quarta-feira agora tem Flamengo e Defensa e Justiça da Argentina, jogo válido pela Libertadores da América, jogo confirmado pela Conmebol aqui para o estádio Mané Garrincha. Então o estádio de Brasília volta a receber o Flamengo em mais um jogo decisivo, já que é mata-mata, oitavas de final. O Flamengo venceu a primeira partida por 1-0 e joga até pelo empate aqui em Brasília. Polêmica, claro que sempre vai ter. Então o jogo só veio para Brasília porque o governador Ibanez permitiu a presença de público, né? Será o primeiro jogo de futebol aqui envolvendo um time nacional como mandante a ter público, venda de ingresso, né? E Jorge, amigos ouvintes, não é pouco ingresso não, são 25% da capacidade do estádio, equivalente mais ou menos a 17 mil pessoas. É um teste, vamos colocar assim, meio arriscado. Só pode entrar, só pode comprar ingresso quem já foi vacinado ou quem apresentar um teste PCR negativo. Quem tiver coragem, vá ao jogo, porque está permitido. Mas, convenhamos, não é hora, né, galera? Não é hora de ter aglomeração, a pandemia ainda está aí, muita gente morrendo. Quem aqui não conhece ou não perdeu um ente querido agora, né, durante a pandemia, e teremos que assistir esse jogo no nosso quintal de casa. Mas prefiro não me alongar nessa polêmica, deixo aí para os amigos ouvintes cada um fazer o seu julgamento. O que vale é, o jogo é quarta-feira, 9h30 da noite, no Mané Garrincha, Flamengo e Defensa e Justiça, beleza? Eu vou ficando por aqui, você já sabe, todo domingo, pouquinho ali, bem cedinho na JKFM, um pouquinho de loucura envolvido com informação. Você vem falar comigo de futebol aqui, porque eu já sabe, é assim, ó. Chama, chama, chama e vem falar de futebol comigo aqui na JKFM. Um grande abraço e um bom domingo.
Tá aí, André, ele deu os palpites, ele foi corajoso, vamos ver,
ele
né?
É, corajoso, sempre é. Essa coragem dele não vale de nada, porque ele sempre erra.
Quero só ver se ele vai acertar alguma coisa, vamos ver. Depois do Robertinho, né, André? Agora chega ela, sua grande amiga...
Fernanda Loureiro.
JK, programa ponto e vírgula.
Doutora Fernanda Loureiro, do escritório Loyola e Loureiro Advogados Associados, vai contar pra gente uma dúvida que pintou na minha cabeça. Eu liguei pra ela e perguntei, doutora Fernanda, pode a gente dar aquele jeitinho brasileiro pra tomar vacina, dar uma mexida nos dados, porque eu tô vendo gente escolher vacina, gente tentando dar jeitinho pra tomar vacina antes da hora. Você acha que é crime ou não, André?
Pra mim tinha que ser preso na hora, inclusive.
Então vamos ouvir uma especialista da área. Doutora Fernanda Loureiro, bom dia.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Andréia. Bom dia aí os nossos ouvintes da JK nesse domingo. Essa semana nós vamos falar de um assunto que tá aí bombando e que a gente tem que ter muita atenção pra não responder por um crime lá na frente. Vacinado que burlar as regras na tentativa de tomar uma nova dose de vacina contra a Covid pode sim responder por estelionato. O que tem acontecido? A gente tem visto muito na imprensa, Jorge. Algumas pessoas que já foram vacinadas contra a Covid-19 têm se aproveitado de umas regras diferentes, né, por se enquadrar em grupos prioritários, ou até mesmo da informatização lenta, né, difícil nos postos de saúde, para tomar uma primeira dose da vacina de outro fabricante. Tomar uma dose a mais, né, de uma vacina de outro fabricante. É a famosa escolha de vacinas, da qual a gente tem ouvido falar muito na imprensa, o que é um verdadeiro absurdo. No entanto, atenção, porque essa conduta ela pode ser enquadrada num crime de estelionato. O Ministério Público de Minas Gerais, essa semana, inclusive, anunciou que vai entrar com uma ação penal por estelionato contra um casal que tomou 3 vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério Público, esse casal recebeu as 2 doses que tinha direito da Coronavac na capital mineira, onde eles moram, e depois eles foram para o interior do estado e tomaram mais uma dose da vacina, dessa vez do laboratório Pfizer. Eles disseram que precisavam viajar e alegaram que a Coronavac não estaria sendo bem aceita no exterior. Gente, vamos explicar. O crime de estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro e tem pena prevista de até 5 anos de reclusão. Esse crime ocorre quando alguém obtém para si ou para uma outra pessoa vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante qualquer tipo de fraude, qualquer meio fraudulento. Nesse caso das vacinas, a pessoa burla o sistema de vacinação ao tomar mais uma dose além das que já tomou, tirando, inclusive, a chance de uma outra pessoa se vacinar, o que é muito grave. E mais, como esse crime é praticado contra a administração pública ou contra o sistema de saúde público brasileiro, essa pena ela pode ser aumentada em até 1/3. Então, atenção, vacina boa é a que tem disponível, não é, Jorge? Não importa de qual marca, de qual tipo, de qual laboratório, porque todas as vacinas salvam. Nada de querer ficar escolhendo vacina ou tomando mais dose do que o recomendado pelas autoridades, porque além de você não saber se essa mistura de vacinas não vai ser ruim para a sua saúde, trata-se de um crime, e um crime muito sério, que pode complicar a vida lá na frente. Então vamos refletir, vamos fazer o que é certo para que todo mundo possa se vacinar nesse nosso Brasil. Não é isso? Bom domingo para todos e uma ótima semana.
Essa foi a doutora Fernanda Loureiro. Se cuida, meu amigo, se cuida, abre o olho. Vacina é coisa séria.
Programa Ponto e Vírgula JKFM.
E depois da participação da Fernanda Loureiro, né, André? Tá na hora de a gente pegar o bonde e ir embora.
Isso, domingão, bora comer.
Bora comer, bora ir pra piscina, bora curtir a vida. A vida é rápida, meu amigo, a vida é efêmera. Então aproveite ela com o que há de melhor: sua família, seu trabalho, seus amigos. Não abuse do álcool, a não ser que seja o álcool em gel nas mãos. Não abuse das duas caras, a não ser que seja a máscara para lhe prevenir na vida. E seja feliz, não é isso, André? Que é a maior preocupação da gente hoje.
É isso, e para ser feliz basta muito pouco, né, Jorge? Basta ter saúde.
Se cuida, meu amigo. Semana que vem a gente está aqui. Tchau, Brasília. Até lá.
Você ouviu Programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às 8 da manhã.